Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou o José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Eu sou a Mônica Montenegro. E como foi muito falado em todos os jornais nos últimos dias, o mundo acaba de alcançar a marca dos 7 bilhões de habitantes. E na edição de hoje, nós queremos discutir como o planeta pode ser sustentável com tanta gente.
Pois é, Mônica. Quando se fala do aumento da população, especialmente da população urbana, logo vem à cabeça problemas como o ritmo mais intenso de consumo de recursos naturais e também o desafio de alimentar todas essas pessoas. Mas os pesquisadores que nós ouvimos destacam que uma das questões principais costuma ser deixada de lado nesse debate. Estamos falando dos atuais padrões de consumo.
É mesmo, Zé, que para ficar bem claro, a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas, Thaís de Freitas, dá um exemplo bem simples.
A gente pode considerar uma população, vamos supor, de indígenas na Amazônia, de 10 mil pessoas. É uma coisa só para a gente entender a diferença. E, por outro lado, considere uma cidade com 10 mil habitantes, mas um país altamente consumista. Então, vamos imaginar que a população da Amazônia cresça a uma taxa muito maior e a população da cidade consumista cresça bem menos. Mas, no final das contas, quem que vai trazer maior estrago para o planeta? Evidentemente que é a população que é altamente consumista. Então, não é o crescimento populacional em si que é o grande responsável pela degradação do planeta, mas sim o crescimento populacional aliado ao estilo de vida desse crescimento populacional.
A opinião do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Benny Schatzberg, vai na mesma linha.
Não é um problema de gente demais para poucos recursos naturais. O problema está no padrão de ocupação das cidades. Nós temos modelos de crescimento, sobretudo das cidades e das regiões, que são extremamente perversos, tanto do ponto de vista ambiental, porque são predatórios, quanto do ponto de vista social, porque são socialmente excludentes. Isso é muito desigual em todos os continentes do mundo. Nós temos também a situação de uma pobreza, sobretudo uma pobreza urbana, muito cruel, sobretudo com os países mais pobres, né?
A representante do Fundo de População das Nações Unidas destaca que a população deve crescer a um ritmo maior nos próximos anos, justamente nos países mais pobres. Dessa forma, o desafio que se coloca é como promover o desenvolvimento nesses locais com bases mais justas e sustentáveis.
O grande crescimento nos anos vindouros vai se dar em países da África e países que têm um estilo de consumo bastante diferente do que aconteceu com os países desenvolvidos. Mas imagina você que esses países que vão crescer muito adotem o mesmo estilo de vida. Então, vão ter a mesma quantidade de carros movidos a combustível fóssil, gasolina, vão comer a mesma quantidade de carne, vão consumir do mesmo jeito que se consome atualmente. Então, esses são problemas bastante visíveis. Um crescimento de uma classe média com os mesmos padrões de vida, de consumo, etc., que atualmente se observa. Então é aí que a gente tem que trabalhar para ter uma mudança proativa de comportamento.
Já o professor da UNB, Benny Schatzberg, acrescenta que as políticas públicas precisam ser um instrumento para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento aqui no Brasil e no resto do mundo. E realmente, Mônica, não dá para se pensar num planeta sustentável sem se enfrentar a pobreza, os problemas de moradia e de acesso à educação e à saúde.
Exatamente, Zeca. E nunca é demais lembrar que o conceito de desenvolvimento sustentável engloba um tripé. Ele tem que ser ambientalmente correto, economicamente viável e também socialmente justo.
Justamente em busca desse outro modelo de desenvolvimento, as Nações Unidas promovem no próximo ano a Rio Mais 20. Na última semana, o governo brasileiro apresentou à ONU as propostas que pretende defender na conferência que vai reunir líderes de todo o mundo. O documento foi elaborado após consultas à sociedade civil e ao setor produtivo.
A proposta brasileira traz 8 objetivos e neles se destaca a busca de um compromisso global pela erradicação da pobreza extrema e pelo crescimento com sustentabilidade e inclusão. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirma que a ideia é criar um pacto pela economia verde com metas para os próximos 20 anos.
A economia verde inclusiva é um caminho em que você gere renda, crescimento econômico, desenvolvimento a partir da inclusão social e a partir da sustentabilidade ambiental. E para que isso aconteça, é também necessário ter inovação tecnológica. Não podemos esquecer que nós temos populações que vivem sem acesso à água, sem alimentos e sem energia. Então, esses temas estão ligados, que é essa visão mais estratégica quando se fala de um desenvolvimento sustentável com inclusão social e como uma ferramenta necessária de ser debatida, que é a ferramenta sobre inovação tecnológica. Uma das propostas do documento da Sociedade Brasileira, quando fala de inovação, é instituir um financiamento de estudos e pesquisas para o desenvolvimento sustentável. A gente entende que a gente pode ter um pacto sim, global, um pacto entre países, setor produtivo, setor financeiro, para mudar o patamar de financiamento da inovação tecnológica e da geração do conhecimento tecnocientífico.
Mas as propostas receberam críticas de alguns segmentos. Para o representante do Fórum das ONGs Ambientalistas na Comissão Nacional da Rio Mais 20, Rubens Born, o documento deixa a desejar quando se leva em conta a contribuição que o Brasil poderia dar ao debate. Além disso, ele sentiu falta de ideias inovadoras na apresentação.
Tem propostas interessantes de enfatizar o foco na erradicação da pobreza, mas entendemos que a erradicação da pobreza não se dá meramente pelo aumento do poder aquisitivo, o consumo de massa, tem que haver mudança de perfis de consumo e produção para a gente garantir a sustentabilidade. E tem uma série de propostas que estão ali, que resgatam propostas que já estavam na Agenda 21 global, assinada no Rio de Janeiro, estão na Agenda 21 brasileira, finalizada em 2002. Então, tem muita coisa que só está se requentando, sem dizer como será feito. Essas coisas já estavam ditas há 10 ou há 20 anos atrás. Na verdade, está faltando dizer como será feito isso e quais são as metas.
Em meados de dezembro, a ONU vai divulgar o chamado Rascunho Zero, documento que vai reunir as propostas encaminhadas pelos países que vão participar da Rio Mais 20. Até a conferência, haverá reuniões mensais para aprimorar as propostas. E o governo brasileiro promete manter o diálogo com a sociedade civil nesse período.
Câmara deve analisar nesta semana a medida provisória que altera limites de parques nacionais. Confira no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.